E aí pessoal, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E é justamente isso que vamos fazer no episódio de hoje, falando do livraço que a Vida Nova acabou de lançar, a nova versão da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, uma das teologias sistemáticas mais populares do mundo. É realmente uma nova sistemática que você tem aqui, uma sistemática muito mais completa, apesar de que a outra já era muito boa, com toda certeza. Se você já ouviu falar sobre esse livro, mas conhece pouco sobre ele, provavelmente vai se interessar em saber se ela é uma sistemática acessível para quem está começando ou profunda demais. Qual é a linha soteriológica, escatológica e a posição a respeito dos dons, por exemplo, além de como começar a estudar uma teologia sistemática. E se você já conhecia a versão antiga dessa sistemática, com certeza vai querer saber quais as diferenças mais importantes entre as versões e também se o Grudem mudou de posição a respeito de algo ou se ele realmente só fez um super trabalho aqui de expansão, de mais conteúdo muito bom pra gente aprender. Essas e outras perguntas relevantes são as que nós vamos responder no podcast de hoje, então fica aqui com a gente. Agora, antes de nos focarmos em tudo isso, eu também quero mostrar rapidamente pra você alguns dos outros lançamentos da Editora Vida Nova. E aqui o primeiro deles é Questões Doutrinárias pelas quais vale a pena lutar, né? Do Gavin Ortlund. Eu acho que é assim a pronúncia, mas o que importa é que esse é um livrinho muito relevante para os nossos dias de debates na internet, de tantos debates de maneira geral, quando as pessoas querem brigar por tudo ou não consideram nada importante demais para conversar com pessoas que têm opiniões diferentes. Então esse livro aqui vai nos dar um equilíbrio, né? Em defesa da triagem teológica, é o subtítulo dele, vai nos mostrar quais aqueles pontos centrais pelos quais realmente vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente insistir. Esse é um livrinho muito importante para a atualidade, com toda certeza. E um outro livro muito bom é do Charles Spurgeon, é o livro Oração Comunitária. Aqui você vai encontrar 40 sermões pregados no Tabernáculo Metropolitano e outras reuniões de oração. Então, se você quer aprender a pregar com o príncipe dos pregadores, quer ver bons exemplos de pregação para que você seja abençoado em primeiro lugar, mas para que também você possa aprender a pregar melhor, inclusive ouvindo, né, lendo aqui exemplos de um dos maiores pregadores de todos os tempos, esse livro com certeza vai ser abençoador para você. E falando de calhamaço, a gente tem um outro que a Vida Nova também lançou, que é esse aqui, Uma Introdução ao Novo Testamento, A Manjedoura, a Cruz e a Coroa, que tem como seu foco ser realmente uma introdução ao Novo Testamento, como o título aponta, mas aqui você vai encontrar então uma análise completa dos 27 livros do Novo Testamento, além também de um exame minucioso de eventos como a encarnação, o nascimento virginal, a crucificação, a ressurreição e o retorno triunfante de Cristo. Se você quer uma boa introdução ao Novo Testamento, essa que a Vida Nova acabou de nos trazer, com certeza vai ser a bênção na sua vida. Voltando a falar de outro calhamaço do que nós vamos nos focar, vamos voltar aqui para a teologia sistemática do Wayne Grudem. E para conversar com a gente estão aqui o Valdemar Crocker e o Arthur Duke, que vão nos falar, né, vão conversar com a gente sobre esse novo lançamento aqui da Vida Nova e vão nos tirar dúvidas, essas dúvidas de perguntas como as que eu já citei aqui e outras também muito importantes e relevantes. Então, Valdemar e Arthur, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E Valdemar, por favor, se apresente um pouco mais aí pra gente, conte um pouco do seu trabalho na Editora Vida Nova.
Então, Saor, é um prazer aí estar com você e estar com o pessoal que está conosco aí nesse podcast. O meu trabalho na Vida Nova é como editor, eu fiz muitos anos de tradução e revisão, principalmente para a Vida Nova e para algumas outras editoras, e há 10 anos que estou de tempo integral como editor. Moro em Curitiba e trabalho em São Paulo, né? Tem lá as suas vantagens isso.
Eu sou Arthur, eu estou diversos anos também já fazendo do trabalho para a Vida Nova, eu faço tradução e revisão. Sempre é um prazer trabalhar com livros, né, que estimula a gente a pensar.
Muito bom, gente. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E vamos tentar, então, conversar sobre esse super livro aqui, né? Tem que quase fazer um levantamento de peso, né? Que já era uma ótima sistemática e agora está maior e mais completa do que nunca. Agora, eu acho que uma questão inicial que a gente pode tratar é o que é teologia sistemática. Porque é claro que tem muita gente que está nos ouvindo e já está familiarizado com o estudo da teologia sistemática, já estudou, inclusive, quem sabe, a versão mais antiga da sistemática do Gruden, mas tem também aqueles que estão entrando agora no mundo da teologia, aprendendo agora sobre o estudo desses tópicos, e é importante a gente definir melhor os termos antes de se aprofundar nessa discussão. Então, o que é teologia sistemática? Eu acho que essa é a pergunta inicial para a gente aqui.
Então, teologia em si é simplesmente refletir sobre Deus. Qualquer pessoa que emite uma opinião sobre Deus e os caminhos dele conosco, com o ser humano e com o universo, já está fazendo teologia. E sistemática, então, seria uma maneira organizada, como diz a palavra, de fazer essa reflexão sobre Deus. O próprio autor, né, do nosso livrinho aqui, do nosso tijolão aqui, ele diz assim: teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Ou seja, pegamos qualquer tópico, desde Deus, o ser de Deus, Deus na sua trindade, triunidade, o ser humano, os caminhos e descaminhos do ser humano, a salvação em Jesus, outros temas como a igreja, como a volta de Jesus na escatologia. Todos esses são temas e sobre eles, então, quando fazemos uma reflexão sistemática com base na Bíblia, estamos fazendo teologia sistemática, né?
Acho que, vamos dizer, a definição é legal, tudo isso, podem ser acrescentados dois elementos. Primeiro, a reflexão que o Valdemar falou é super importante. Nós estamos refletindo sobre um aspecto do que Deus revela na palavra, e depois nós precisamos articular isso. Não basta só refletir, porque fica tudo dentro da minha cabeça, mas teologia é quando a gente articula, quando a gente escreve, quando a gente expressa o que a gente está fazendo. E eu acho que o outro elemento que é muito importante no estudo da teologia, que volta e meia passa batido, é que teologia não significa a mesma coisa que Bíblia, porque Bíblia é revelação divina. A teologia é como nós entendemos a Bíblia. Então, normalmente, trazemos perguntas do contexto, da cultura, que são lançadas para a Bíblia, e essas respostas, essas indagações que nós temos, aí vai surgir a teologia. Então, teologia é refletir sobre, muitas vezes estimulado, incitado pela cultura, pelo contexto que a gente vive, pois a gente reflete o que a Bíblia fala e depois a gente articula o que a gente refletiu.
Muito bom, essas duas respostas, elas realmente se complementam e nos lembram que não faz sentido aquele preconceito que alguns têm do tipo, ah não, eu só quero estudar a Bíblia, eu não quero saber de teologia. Até porque, como você até distinguiu, por mais que quando a gente fale de teologia, a gente não esteja dizendo a Bíblia em si, o que em sua essência, mas as afirmações que encontramos nas Escrituras e que nós fazemos a partir das Escrituras e afirmações a respeito da existência ou não de Deus, seus atributos, tudo isso é teologia. Esse estudo sistematizado é importante. Eu estava até conversando com um pessoal aqui na igreja esse domingo sobre como o nosso Deus é um Deus de ordem, não um Deus de caos. E que não faz sentido a gente ser tão contrário ao estudo de algo organizado ou sistemático, como, por exemplo, o que nós encontramos aqui. Isso é muito bom, porque isso nos ajuda também a conhecer mais sobre Deus, não é verdade? Eu já falei um pouco, já toquei agora nessa resposta, um pouco do que eu quero que vocês comentem sobre a segunda pergunta, mas eu creio que ainda há mais espaço para expandir, há coisas mais interessantes para respondermos sobre essa segunda pergunta, que é qual a importância de estudarmos esse tipo de teologia, uma teologia sistematizada. Por que não ficar só com a Bíblia? No início eu disse aqui que não faz sentido o preconceito, ok. Mas será que mesmo que eu não tivesse preconceito, a Bíblia em si não seria só o ideal? Só a Bíblia e mais nada? O que é que vocês acham sobre isso? Qual a importância de estudar teologia sistemática?
Bom, o próprio autor aqui, eu preciso dizer que eu concordo com ele, fala sobre os benefícios, um dos aspectos que ele usa na resposta a essa pergunta, fala dos benefícios para a nossa vida, né? Então ele diz que estudar teologia nos ajuda a superar... as nossas ideias equivocadas, né? Pelos caminhos e muitos descaminhos da vida, a gente acaba, às vezes, não acertando bem, não só a reflexão e, como o Arthur bem complementou, a articulação, a formulação daquilo que nós cremos. E por isso que precisamos saber o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto, extraindo de todos os livros da Bíblia que falem sobre isso, né? Então, seria um dos aspectos aí para a gente superar as nossas compreensões equivocadas da vida e de conceitos de Deus para nós.
Dois aspectos que eu acho que ajudam a gente é a frase, o versículo que nós mais vemos em para-brisa de carro é tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você pega uma frase sozinha e você não olha o contexto, você não olha o que a Escritura como um todo ensina sobre o assunto, você vai fazer muita lambança, muito erro, como de fato está cheio. Então, quando você vai sistematizar o estudo de algo, então você vai ver o que a Bíblia como um todo ensina sobre determinado assunto. Isso é extremamente importante, porque aí eu vou verificar também o progresso da revelação. O que que você tem lá, partindo de Gênesis, Antigo Testamento, Novo Testamento, como essa revelação vai se desenvolvendo, eu vou escolhendo, né, esses textos relevantes sobre o assunto e vai me orientar, vai me dar uma noção melhor do que é. Havendo dito isso, agora existe o outro lado, existe o perigo, porque quando a gente sistematiza tudo, o que é importante, porque é didaticamente, a gente entende melhor, porque a Bíblia, ela não está sendo, ela não é sistemática. Ela apresenta um assunto, depois outro, você entende? Então ela não junta as coisas, pense só no Espírito Santo. Você tem João 14, 15, 16, você tem Romanos 8, você tem um pedaço aqui, um pedaço ali, mas não é sistematizado. Então você junta, você tem a noção. Ótimo, fantástico. Aí vem o perigo, às vezes. Às vezes nós sistematizamos tanto que nós começamos a dizer para Deus o que Ele pode e não pode fazer, porque nós colocamos a caixa, agora nós entulhamos Deus dentro da caixa e dizemos, Deus, você é assim. Então, eu leciono teologia sistemática faz muitos anos, e a minha primeira aula sempre é assim: teologia sistemática em si é um absurdo. Como assim? Você não está lecionando? Sim. Quando a gente põe Deus dentro da caixa, tranca e joga a chave fora, aí eu domestiquei Deus de um jeito tal que Ele me agrada, que eu gosto dEle, Ele não me incomoda, não nada. Então, sim, sistematizar, sim. Sempre lembrando que é como nós entendemos, de acordo com nossa cultura, de acordo com, né, nossas perguntas que estão sendo feitas, mas sempre que a autoridade maior precisa vir da Bíblia, a Bíblia precisa sempre questionar a nossa teologia.
Muito legal, muito legal. Comentando um pouco aí dessas coisas que vocês colocaram, acho que um ponto, por exemplo, aí do Arthur, né? Aliás, um parênteses aqui, muito legal de ver que o Arthur já é sistemático, inclusive, nas suas respostas, né? E as duas perguntas que eu fiz, ele fez assim, olha só, eu tenho aqui dois pontos para acrescentar. E aí foi lá e disse, o primeiro ponto, o segundo ponto. Então, eu acho legal que ele já é sistemático nas suas respostas, isso é um ponto interessante. Mas uma outra coisa é sobre a questão do evitar erros, né? Da sistematização como maneira de nos ajudar a evitar erros. A gente pode pegar o exemplo do Deus é amor. Ah, você falou do tudo posso naquele que me fortalece, mas Deus é amor é uma outra passagem das escrituras que é muito mal compreendida. As pessoas colocam Deus é amor, ok, e aí esquecem que ele também é justiça, esquecem que ele também é santo, e mesmo assim ainda deturpam o que significa ser amor, partem daí. Então eu acho que com isso que vocês disseram já dá pra gente perceber bastante da importância de se estudar teologia sistemática, né? Sempre, é claro, reconhecendo as nossas limitações ao tentar compreender um Deus que é infinito, com a nossa capacidade finita. Muito bom, muito bem colocado aí todas as respostas de vocês. E aí vem um ponto, né? Que é sobre compreensão. Já que a gente tá falando de compreensão, a gente pega um livro deste tamanho aqui, com suas 1.700 páginas, ele vai assustar, num primeiro momento, alguém que está começando a estudar, né, estudar teologia, e vai olhar para ele e provavelmente vai pensar, meu Deus, eu jamais vou entender um livro deste tamanho. Um livro desse tamanho deve ser muito complexo, deve ser muito difícil. Mas é assim mesmo. O que é que a gente pode falar sobre a acessibilidade, né, a facilidade de se entender uma teologia sistemática como a do Gruden? É difícil? Ela é profunda? O que é que vocês diriam?
Olha, eu vou dar uma resposta bem curta. Ela é as duas coisas. Ela é acessível. Eu tentei hoje chutar assim, preparando para o nosso encontro, é abrir uma página qualquer e começar a ler. E é interessante que não é difícil entender o que está ali. Ou seja, ela é acessível. E ao mesmo tempo, é profunda. Você vê toda a temática que é analisada, discutida, elaborada em detalhes aí, você vê que ele vai a uma série de questões. É claro que poderia abarcar mais questões ainda, teríamos então talvez o dobro, né, desse volume aqui, mas acaba sendo, além de bem acessível, fácil de fácil compreensão para quem tem uma base, né, na reflexão da Bíblia, uma base de escola dominical, de participação de cultos, já consegue entender a maior parte disso e é ao mesmo tempo profunda para ajudar a gente se fundamentar mesmo nos conceitos que vem aí da palavra, né? O Arthur trabalhou, assim, foi o que mais se aprofundou durante o trabalho, né, dessa teologia, porque ele fez a comparação, e talvez isso aí seja interessante colocar aqui, Saori, para o pessoal que nos acompanha também, ele fez a comparação entre a primeira edição que nós tínhamos aqui, pegou arquivo da primeira edição, e aí pegou o arquivo da nova edição em inglês, e aí é um trabalho minucioso de dedo aqui e dedo ali, e comparando trecho por trecho, né, para daí descobrir o que foi acrescentado e o que foi alterado. Às vezes são duas, três palavras num parágrafo de 10, 12 linhas que foram alteradas e é importante descobrir. E o Arthur, então, fez esse trabalho hercúleo mesmo de comparação e aí, claro, já no novo arquivo já ajustou, já traduziu o que faltava, traduziu, eliminou o que precisava cortar e assim por diante. Então, o Arthur com certeza sabe responder essa questão se é acessível e se é profunda essa teologia.
Na verdade, eu acho que é que nem o Valdemar falou, eu conheço uma igreja que eles, o material de estudos deles, da classe de adultos, é a teologia do Gruden. Então, se é uma classe de adultos, então é porque ela é acessível.
Igreja boa, viu? Igreja boa. Tá dando uma sistemática aí no, na classe, isso é bom, porque normalmente as pessoas só querem falar de umas liçõezinhas de moral, né?
É. E, além disso, né, o que motivou o Gruden a escrever foi que existia um livro-texto na época dele, que era basicamente o livro que todo mundo usava. Ele disse, cara, o livro é bom, mas a gente não entende. Então, o motivo dele escrever foi, cara, eu preciso criar alguma coisa que as pessoas leiam e entendam. E tem pessoas que têm a capacidade de escrever para que os outros entendam, e tem pessoas que escrevem que ninguém entende. Como se diz, né, do Hegel, né, que ele escreveu um texto, né, e um aluno dele está, né, lendo o texto dele, está lendo, e aí daqui a pouco o aluno chega e pergunta para ele, né, doutor, né, o senhor podia nos dizer o que esse texto significava? E o Hegel olhou e reolhou e treolhou, daqui a pouco ele respondeu, ele disse, quando eu escrevi isso, duas pessoas sabiam o que ele queria dizer. Deus e eu. Hoje, só uma pessoa sabe. Não creio que seja o caso do Gruden nessa teologia sistemática dele.
Muito bom. Essa história do Hegel eu vou guardar no coração aqui para usar de ilustração depois. Muito bom. Além de teologias sistemáticas, boas teologias sistemáticas, serem escritas de uma maneira a explicar assuntos mais profundos, o Gruden é especialmente conhecido como um facilitador, né? Eu conheci essa sistemática desde a versão antiga dela, né? Desde essa versão aqui, que é basicamente metade do tamanho aqui, uma da outra. E eu usava no seminário porque sempre recomendaram como uma das sistemáticas mais acessíveis, mais interessantes, para ter uma introdução ao assunto, apesar de que não deixava de ser profunda. Então, é muito bom ter ainda uma expansão dessa acessibilidade. É mais conteúdo acessível para aprofundarmos, né, nos aprofundarmos no conhecimento. Eu acho que agora vale justamente a gente entrar, né, depois de mostrar aqui as duas e comentar um pouco sobre esse seu trabalho, que aí sim deve ter sido complexo de comparar lado a lado dois calhamaços desses, mas a gente comentar sobre as diferenças entre as versões. Afinal de contas, o que nós temos aqui é simplesmente uma expansão do que já tinha, ou nós temos também até mesmo mudança de opinião em algum ponto? Que isso é uma dúvida que as pessoas que têm a sistemática antiga vão ter bastante vendo esse podcast, que é, opa, eu já tenho a minha sistemática antiga aqui, a primeira edição. Eu preciso da segunda? Tem mudanças reais, grandes, significativas?
Então, o próprio Gruden coloca no seu prefácio, né, prefácio à segunda edição, entre outras coisas, uma lista das alterações, por exemplo, há bibliografias totalmente atualizadas uma enormidade de obras são citadas. É, outra coisa, não vou ler tudo aqui e alistar tudo, porque são 16 itens, mas só chamar atenção para alguns mais importantes aí. É, e ele também acrescenta hinos contemporâneos, hinos de louvor contemporâneos, cânticos, né? Na edição primeira em inglês já tinha os hinos, que pelo que eu lembro não tinha na edição primeira nossa em português, e aí ele acrescentou em português. Agora então nós temos os hinos, o Arthur fez o trabalho de achar aqueles que são já cantados tradicionalmente aqui e traduziu os outros que não são, e foram acrescentados então cânticos de louvor contemporâneo. Cada capítulo tem lá o seu hino e o seu cântico de louvor contemporâneo correspondente ao tema, né, daquele capítulo.
Olha que legal, então dá para cantar sistemática, dá para cantar a partir de uma teologia sistemática aí, né? Que legal, isso aí é bom para nossas liturgias tão bagunçadas de igreja, mais hinos saudáveis para cantarmos.
É, excelente, e aqueles que são já, que têm já versões consagradas em português, é só pegar e cantar. Por exemplo, aquela igreja que segue a sistemática, né, na escola dominical, já tem a sugestão de hino ali, de cântico, de louvor, que pode usar naquele mesmo encontro, né? E o autor também tem um capítulo, né, totalmente revisado aí sobre toda a questão de criação e evolução, incluindo as evidências, né, mais recentes aí a favor do design inteligente. Ele faz também uma crítica, né, a respeito da nova perspectiva de Paulo, e essa é a parte mais difícil, como eu comentei agora há pouco, do trabalho de cotejo de uma versão, né, de uma edição com a edição seguinte, a edição atualizada, é que ele aproveitou sugestões de alunos, né, das suas décadas de ensino, né, foram 25 anos entre uma edição e outra, ele aproveitou sugestões de estudantes e também de correspondências por e-mail, né, do mundo todo, e foi ajustando certos trechos aí, né? O que, de fato, a questão de mudar alguma coisa, ele mesmo, quando perguntado sobre o que mudou, ele diz, olha, é muito pouco. Ele diz que agora defende a doutrina da impassibilidade de Deus, né, no sentido de Deus ser, não de não ter sentimentos, não ter emoções, mas de ser inabalável quando recebe fatos, reações, por exemplo, nossas aqui, né? Depois, um aspecto bem importante também que ele mudou foi a questão da tradução do termo grego para filho unigênito, né? O monogenes, filho único, traduzido nas últimas Bíblias, últimas versões de Bíblia, traduzido como único filho, e ele voltou atrás, ele já pensava assim, mas voltou atrás, enfatiza de novo, fundamenta de novo a sua opção por filho unigênito, único gerado. Isso tem a ver também, claro, com toda a ideia que ele defende da geração eterna do filho pelo pai. Teve uma mudança na questão da idade da terra também, não sei se o Arthur quer comentar alguma coisa sobre isso também, já aproveita aí o ping-pong.
Tem havido muitos estudos recentes sobre a astronomia, sobre distâncias de planetas, questão de quanto tempo a luz leva para chegar para os planetas e assim por diante. Então, baseado nessas pesquisas científicas, ele se convenceu da idade, de que a Terra tem uma idade antiga, né? Então, o pessoal que trabalha com os criacionistas, né, eles medem, né, então a Terra jovem ou Terra antiga. A Terra jovem seria, então, a Terra teria lá 15, 20 mil anos, e a Terra antiga daí já muito mais milhões e assim por diante. Então, ele se convenceu de que a Terra, ela de fato é antiga, mas ele tem uma postura saudável. Ele acha que tanto uma quanto a outra são defensáveis, e ele não vai brigar por pessoas dentro do ramo, né, evangélico, cristão, que vão defender um lado ou outro. Ele acha que a conversa, o diálogo entre os dois lados possa ser positivo. Então, eu acho que esse elemento, quando ele diz que ele mudou em algumas coisas, mudar significa crescer, porque se eu não mudo, você entende? Ninguém é obrigado a me aguentar, você entende? Já pensou eu ser eternamente ruim do jeito que eu sou? Então, ninguém é obrigado. Então, essas mudanças, eu acho que a gente precisa ver que existem elementos positivos na questão da mudança.
É, com certeza. Ele mudou porque foi reconhecendo novos pontos na teologia dele. Se ele está certo ou não nesse ponto, aí já é outra história, né? No mínimo, vale com certeza estudar a argumentação dele aqui na sistemática, se você que está nos assistindo discorda ou mesmo é a favor, mas é importante que a gente esteja constantemente avaliando nossas ideias, nossas afirmações, e revendo, porque nós não somos infalíveis, né? Quem é infalível, quem é inerrante é a palavra, é o nosso Deus, não nós.
E nesse caso especificamente, né, quem vai discutir com Gruden e tentar voltar 4 bilhões e meio de anos para ver se a Terra tem mesmo essa idade ou não, né?
Pois é, aí é um negócio mais complicado, com toda certeza, com toda certeza. Só por isso aí nós já vimos que tem, além da expansão, né, que é bem óbvia de se notar, essa versão que eu tenho aqui, eu não lembro, eu não sei dizer qual é a edição, mas essa aqui tem, acho que é 1.080 páginas. 1.080, exatamente isso. E essa aqui tem 1.700 e lá vai. 1.730, pronto. Então, olha só, é quase o dobro de páginas. Então, além da expansão que realmente nós temos aqui da argumentação e tudo mais, temos até mesmo mudança de opinião. Ou seja, com toda certeza, isso não é simplesmente uma mudança de capa. É uma praticamente uma nova sistemática mesmo aqui, que você pode aprender muito mais além do que você já tinha aprendido nessa versão, toda certeza. E para aqueles que ainda não conhecem o Gruden, ou mesmo para aqueles que já conhecem, mas agora ficaram na dúvida, será que ele mudou nisso também? O que a gente pode falar, por exemplo, sobre a linha soteriológica dele, a posição dele a respeito de como é a salvação? A gente, é claro, sabe que o Gruden, é preciso destacar isso, hein? Que o Gruden aqui ele não vai dizer a minha ideia sobre tal coisa e ponto, né? Ele apresenta várias vertentes, né? Não é simplesmente a ideia dele. Mas ainda assim ele tem uma e eu acho que as pessoas podem se questionar. Qual é a versão dele então? Qual é a visão dele então sobre a salvação? Que é um ponto que a gente debate tanto, né? Com debates a respeito de calvinismo, arminianismo e coisas assim.
Sendo da linha reformada, obviamente que ele vai defender toda a linha da predestinação e ele vai, né, citar os argumentos a favor disso, né? Então isso vai, o pessoal da linha reformada vai ficar bem contente, o pessoal que é arminiano eles vão ter um pouco de dúvida em alguns desses elementos. Ainda assim, creio que todos, né, independente se você é calvinista ou arminiano, você lê os argumentos onde pessoas concordam e discordam, é muito útil, porque nesse processo, né, uma linha vai enfatizar mais o lado divino, outra enfatiza mais o lado humano, e claro, e aí vão discutir entre eles. Então ele, né, dentro da linha reformada, ele vai sim bater o pé sobre a questão da eleição, da predestinação, e de que, você entende, isso é uma escolha que acontece lá atrás, antes da fundação do mundo, né? Então nós existimos, nós temos fé, nós vamos crer porque ele nos possibilita crer. Então ele enfatiza fortemente esse lado divino, a atuação de Deus no processo, e isso fica muito claro na abordagem que ele faz.
E é bem interessante em relação a isso, já no primeiro capítulo dessa sessão toda em que ele vai tratar da salvação, ele faz uma ordem, uma sequência, né, dos capítulos que ele vai tratar e de como ele entende, de fato, e em geral entendemos assim a sequência dos acontecimentos, né, no processo todo de salvação. Então, na página 900, uma boa página para guardar o número, inclusive, né, ele põe essa ordem da salvação e vai seguir depois nos capítulos que vem logo na sequência. Então, na ordem da salvação, eleição começa por aí, depois chamado do evangelho, que é a proclamação, a regeneração, ou seja, o novo nascimento, conversão, que é fé e arrependimento, com isso vem a justificação, né, a condição acertada e justa diante de Deus, né, o estar em ordem com Deus, depois vem a adoção, aí a santificação, né, a conduta correta na vida, a perseverança, né, como o Arthur já chamou atenção para esse aspecto, né, o permanecer cristão, a morte, partir para estar com o Senhor e depois a glorificação, receber um corpo ressurreto, né? Então, é bem interessante observar como isso é tratado nessa sequência nos capítulos que vem, então, depois dessa abertura que ele faz sobre toda a doutrina da salvação.
E até nisso dá para perceber a didática do Gruden, nessa maneira que ele expõe a ideia dele. Ainda que, como a gente já falou e é bom destacar, não é que ele simplesmente esteja ensinando teologia, uma soteriologia calvinista, reformada, mas ele vai apresentar diferentes argumentos. Isso é algo que os professores lá no primeiro seminário que eu fiz, que era um seminário interdenominacional, sempre enfatizavam. O Gruden, ele tem uma linha, claro, todos têm a sua, mas ele vai expor um pouco da argumentação de todos os lados, para que você compreenda também.
O que me chamou atenção nesse sentido é que, realmente, tanto no livro quanto na conversa, na entrevista que eu fiz com ele, ele é assim, absolutamente elegante, equilibrado, uhum, né, em relação aos pontos de vista divergentes. Para quem, não sei como seria no caso de uma sala de aula, para quem já teve aula com ele, mas essa é a impressão que eu tenho, tanto do texto escrito quanto da entrevista, né? E também quando eu traduzi as palestras dele no Congresso da Vida Nova, foi essa experiência que eu tive, alguém que sabe lidar com o ponto de vista diferente e tratar com uma maneira amorosa, né, pessoas que pensem diferente.
Com toda certeza, não tem nada aqui de um debatedor de internet de 17 anos que acabou de conhecer uma teologia, não é verdade?
Em época de eleições, né?
Pois é, para intensificar ainda mais. E abrindo um parêntese aqui sobre essa entrevista que você fez, se você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo no podcast, você quer ver essa entrevista, vá no canal, né, no YouTube da Vida Nova, e você tem a entrevista lá que o Crocker fez com o próprio Gruden, falando sobre a sistemática, e vai acrescentar ainda mais perspectivas sobre o que a gente está conversando. Lá foram feitas algumas perguntas sobre a sistemática, e aqui a gente está tratando outras, então os dois vídeos se complementam, mas claro que é na sistemática em si que você vai aprender realmente as respostas para todas essas perguntas. Uma outra linha que a gente pode tocar aqui é a questão dos dons também, né? É outro ponto. Tem vários, né? A gente fala sistemática, a gente está falando de soteriologia, eclesiologia, escatologia, antropologia, vários pontos. Mas pegando só dois aqui, que eu acho que são o que eu mais vejo as pessoas perguntando quando se recomendam a sistemática, a posição dele sobre os dons, o que é que ele diz?
Então, quanto aos dons, o próprio Gruden conta, né? Ele conta a sua experiência que ele teve já no tempo de faculdade, com algumas expressões de dons, além, né, da lista toda ali, mas é claro que os dons mais controvertidos aí nos últimos tempos são alguns, como por exemplo, cura, profecia, línguas, discernimento de línguas e assim por diante. E ele conta a sua experiência, tanto no tempo de faculdade, quanto depois no tempo de igreja, em que ele participou de uma igreja Vineyard com John Wimber, e conta que ali ele percebeu na prática o que estava acontecendo e fundamentou naquilo que ele estava elaborando, reagindo em relação àquela prática, fundamentou aquilo nos textos bíblicos para que ele tivesse, de fato, uma visão equilibrada, mas balizada pelas escrituras em relação a esses dons. Ou seja, é alguém, de fato, mais aberto do que muitos teólogos reformados em relação a esses dons que, em alguns casos, são considerados mais controvertidos, né?
Exatamente isso, né? Dentro da dimensão dos dons, por exemplo, muitos colegas deles do campo da reformado, eles são cessacionistas, dizendo que os dons terminaram basicamente na época dos apóstolos, dons miraculosos e tal, acabaram, e ele defende diferente, né? Ele diz, não, eles continuam até hoje. Ele fala de experiência dele, mas também de muitos elementos nas escrituras, provando, dando dicas de como pode funcionar, e também, mas colocando, balizando ele pela palavra de Deus, o que é algo bastante interessante e muito bacana. Então, ele respeita seus colegas que discordam dele, ele vai achar que está tudo bem, que eles são cessacionistas, né? Então, ele discorda de alguns dos seus colegas, mas faz com classe dizer, olha, está bem eles acreditar assim, mas ele tem razões e ele vai defender porque ele crê que os dons continuam hoje, os dons são contemporâneos e eles existem na igreja. Então ele vai, essas manifestações que existem na igreja, ele vai balizá-las pela Bíblia, e tem uma situação até muito interessante quando ele fala da adoração, né, dos cultos atuais com música e às vezes, né, que sai com uns decibéis um pouco acima, como lidar com a música atual dentro da igreja, com algumas dicas bastante importantes. Então creio que ele, dentro dessa dimensão dos dons, ele tem uma abordagem muito equilibrada, e para mim até dentro da linha reformada ele diverge um pouco, assim como Tim Keller, por exemplo, diverge na questão da obra social, que ele acha como parte integral, né? Muitos dos colegas dele não, e ele continua defendendo. O Gruden também, dentro dessa mesma área, defende e faz isso de uma maneira muito bacana, faz parte do estudo dele, tem outro material publicado sobre os dons, sobre a questão da autoridade no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né, do apóstolo versus o profeta do antigo. Então, eu acho ele bastante saudável dentro dessa dimensão dos dons para como presentes na igreja contemporânea hoje.
Sim, sim. Eu acho que o Gruden, ele realmente, ele tem essa característica de ser alguém equilibrado, de ser alguém muito bom para você que ainda não tem uma linha teológica, principalmente, quer conhecer um pouco de mais de uma linha, e com respeito, né, a algo sendo tratado ali com equilíbrio. O Gruden, a sistemática do Gruden, ela é sempre uma ótima opção nesse sentido também. Para terminar os pontos da teologia sistemática, vamos falar da doutrina do fim, a escatologia, rapidamente aqui. Qual é a posição do Gruden sobre questões escatológicas?
Pois olha, Saúl, eu fiquei muito feliz em descobrir que eu estou assim, ó, sintonizado com o Gruden quanto à escatologia, né? Ele também,
olha só.
Ele também acredita nas três coisas mais importantes sobre o fim. Primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, a convicção profunda do Gruden, minha também. Ninguém sabe quando. E aí, por causa disso, terceira convicção muito profunda, importantíssima, esteja preparado, né? Então eu fiquei muito feliz de descobrir, não exatamente nessa ordem, ele vai amadurecer ainda para colocar isso nessa ordem também, mas tudo bem, não estou brincando, mas ele coloca esses três pontos básicos aí sobre a questão da volta de Jesus, e que eu realmente preciso dizer que eu concordo. A gente poderia entrar em mais detalhes, não sei se o Arthur quer complementar sobre, né, alguns detalhes que são importantes, né, que as pessoas sempre esperam saber de um teólogo sobre a questão da escatologia, mas eu pensei, deixa eu começar com esses mais importantes aí.
Vou fazer só um comentário, né? Ele brinca um bocado com a ideia que é muito interessante. Vai ser iminente ou vai demorar? É para já ou pode demorar? Sabe? Então ele brinca com isso para cá e para lá de uma maneira muito bacana. Ele diz, olha, é possível, mas improvável. Ele vai brincando com isso. Acho que um elemento bastante interessante que ele acrescenta.
E nesse sentido, o que é mais importante do que saber se vai acontecer logo, essa ideia de logo já, é que vai ser repentino. Por isso a importância de estarmos preparados.
Muito bom, muito bom. É claro que todas as outras questões mais específicas da escatologia são mais difíceis da gente tratar numa resposta assim, né? Dá para você conseguir entender isso melhor lendo a própria sistemática. Ali você vai ver questões sobre visão sobre o milênio, sobre idealismo, futurismo, preterismo, enfim, todas essas questões também. Se você quiser entender, adquira a sistemática que você vai entender melhor. E acho que um último ponto que não é necessariamente uma categoria, não é uma categoria da sistemática, né, mas que ele vai abordar em um dos momentos que ele está desenvolvendo nesse livro, que é a crítica que ele faz à nova perspectiva em Paulo, que é algo que tem crescido no Brasil nesses últimos tempos, eu creio que no mundo de maneira geral, mas aqui no Brasil com a internet, tem muita gente na internet defendendo isso, e eu fiquei curioso, né, qual é a posição dele, de maneira mais resumida, claro, a respeito da nova perspectiva da NPP.
Quando surge uma nova perspectiva, é porque algumas pessoas se sentem incomodadas e basicamente o incômodo é que a gente está lendo Paulo pela lente de Lutero. Então, você está sempre olhando simplesmente com a lente de Lutero, de que tudo é justificação e assim por diante pela fé. E Lutero, ele está trabalhando dentro do contexto dele, que era diferente do contexto dos apóstolos, que é diferente do nosso. Então, até, né, quando alguns anos teve, né, a questão dos 500 anos de reforma, vamos voltar para a reforma? Eu digo, não, tá louco? Por quê? Porque o contexto mudou, os princípios é uma coisa, mas nós não podemos voltar para eles, porque eles trabalhavam dentro do seu contexto. Então, a crítica de Paulo, ela está tentando corrigir algumas coisas que eles, né, quem defende esse ponto de vista, que diz, nós fomos longe demais, nós estamos lendo Paulo só com os olhos de Lutero. Gruden já discorda, ele acha que a nova perspectiva não é por aí, ele vai pegar, né, N.T. Wright, por exemplo, e, né, pega duas obras dele lá e vai mostrar claramente por porque ele é contra, e talvez ele, se ele pesquisasse o Wright um pouquinho mais amplo, que ele até diz, eu só me concentrei nessas duas obras, talvez ele concordasse um pouco mais com o Wright. Então, ele, nesse momento, ele se posiciona bastante contra, né? E isso agora eu acho que valeria a pena, né, você olhar os argumentos dele e pensar, porque é uma questão sempre de contexto. O contexto, ele influencia até que ponto. Então, tem muita gente fora N.T. Wright, tem Scott McKnight, tem James Dunn, e muita gente boa dentro dessa área, então não creio que ela possa ser descartada. Talvez ela foi longe demais, eu creio que sim, em alguns aspectos, mas vale a pena olhar. Então, olhe a perspectiva dele, verifique as outras, porque sistemática é como nós entendemos a escritura, não como ela é, como nós entendemos. Então, olhar posições diferentes, eu acho que pode ser muito útil para todos nós.
Muito bom, muito bom. E aí vem, eu acho que a pergunta, diante de tudo que a gente conversou aqui, é como estudar tudo isso, né? Como estudar sobre escatologia, como estudar uma sistemática, quando ela está falando sobre soteriologia, sobre os dons, como estudar uma teologia sistemática, mais especificamente como estudar essa teologia sistemática aqui, esse calhamaço de 1.700 páginas. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não tiveram essa experiência, como elas podem começar, além de, claro, dar o primeiro passo e adquirir?
Então, a primeira dica ela é muito útil para quem tem um assunto específico em que quer se aprofundar melhor, quer ter respostas para a sua vida e para dar para outras pessoas, e então pode consultar, pegar as 30 páginas que tratam daquele assunto, toda a questão, por exemplo, da expiação, dentro de todo o processo, né, da salvação ali, do que Deus fez em Jesus por nós, e pega então aquele capítulo, algumas dezenas de páginas ali, e estuda aquilo e tira as suas dúvidas. Ou seja, não vai ser um livro para a pessoa ler de ponta a ponta, como um romance.
Não é aquele livro para ler antes de dormir, rapaz? Eu pensei que era, você colocava ali na mesinha cabeceira e tal, ia ler ali um pouquinho.
Sim, sim. Esse livro é também para colocar no Criado Mudo na cabeceira.
Inclusive, ele é tão grande que dá para ser o próprio Criado Mudo, né? Já dá para apoiar as coisas nele ali.
Então, ele serve ali, mas se você estiver sozinho no quarto, ele é ótimo para as noites de insônia. Você pode ter muita insônia com isso daqui, tá? Vai ter espaço aí, né? Então, essa é uma dica. A outra é, obviamente, fazer disso um estudo sistemático, seja numa classe, como, por exemplo, pode ser feito uma classe escola dominical, um grupo que queira se reunir para isso, e, evidentemente, já está sendo muito usado e vai ser muito mais usado como livro-texto de seminário, de cursos de seminário, né? Quanto a isso, não tem dúvida. Da primeira sugestão, eu tenho um amigo aí da igreja, que um jovem, foi líder de adolescentes por um bom tempo, e ele se interessou, faz uns meses já, pegou ainda a outra edição antes de sair essa nova, porque ele queria simplesmente se aprofundar no conhecimento que ele tinha dos conceitos teológicos com base na Bíblia, e então pegou essa teologia, e depois de alguns meses eu encontrei, ele estava animado, falou que estava quebrando a cabeça, mas estava sendo muito útil para ele.
Acho que fora o que o Waldemar colocou, às vezes a teologia ela pode se tornar árida, né? Você só estuda conceito aqui, conceito ali, né? Então a ideia dele colocar as músicas no final é ótimo, a questão de estudar com oração, a questão de estudar e dialogar com alguém, né? Quando você fica sozinho só, às vezes você está acumulando conhecimento, mas conversar e dialogar com alguém sobre isso pode ser muito útil, porque nós estamos numa época de analfabetismo bíblico, nós não sabemos nada de Bíblia, lamentavelmente, cada vez pior, né? Então, sabe, começar a entrar, você entende? Ir por assunto que interessa, porque ali é a porta de entrada e que aquilo vai chamar outro, vai chamar outro. Acho que essa ideia do Waldemar é muito importante. Vai por aquilo que interessa inicialmente e a coisa vai adiante e vai explodir.
E nesse sentido, a vantagem é que os capítulos são realmente independentes. Você não precisa ter o conhecimento do anterior, do seguinte, para entender aquele capítulo dentro do seu contexto, na sequência.
Maravilha. Então, apesar de ser um livro de 1.700 páginas, você não precisa ler 1.700 de uma vez, você pode ler ali algumas poucas dezenas, por causa dessa didática do Gruden. Os capítulos são muito bem estruturados, início, meio e fim, né, em cada um deles, não
é
verdade?
É, se tentar ler numa sentada, vai cansar certos músculos do corpo.
Com certeza, com certeza. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por esse bate-papo aqui sobre essa sistemática tão importante. Primeira sistemática que eu tive, primeira sistemática que eu estudei. Não essa aqui, agora eu já tenho que voltar para estudar lá novo, né? Porque já é outra sistemática. Dá para ver aqui a diferença entre elas. Mas é uma sistemática que eu tenho carinho, que eu vejo muitas pessoas recomendarem e que com certeza vão recomendar ainda mais agora com essa versão mais completa. Boa teologia para nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre a palavra e sobre o nosso Deus. Então, obrigado pela participação de vocês.
Então, é um prazer, um privilégio aí a gente poder divulgar, né, um material tão vasto, num volume só e tão importante, né, para edificação aí do povo de Deus no Brasil. Para mim é um privilégio poder contar com uma equipe muito boa para fazer esse tipo de trabalho, né? Eu participei logo, não da decisão, aliás, em certo sentido eu participei da decisão da segunda edição pelo seguinte: assim que saiu a segunda edição em inglês, né, inclusive é um tijolão quase tão grosso, mas o papel é um pouco mais fino, por isso que não é tão grosso assim. O peso, né, é difícil saber qual pesa mais, os dois são tijolões. E assim que saiu em inglês, o pessoal começou a cobrar na internet, aí, escuta, vamos daí, Valdemar, vamos soltar, vamos fazer a segunda edição. E aí a gente começou a cutucar e realmente foi tomada essa sábia decisão, né, de lançar a segunda edição. E participei então do processo todo, desde, né, as primeiras escolhas de profissionais que participaram, até a última leitura com temor e tremor, dizendo, tá bom, fechou, da minha parte, fechou, pode mandar para a gráfica, né? Então, ter gente como, vou citar dois aqui, o Arthur, que está conosco, que fez esse trabalho gigantesco de cotejo, comparar uma edição com a nova edição para ver o que mudou, e aí traduzir os acréscimos e as alterações, e a revisão final de prova. Eu estou sendo injusto com várias pessoas aqui, por não citá-las todas, mas nós temos um ótimo departamento editorial na Vida Nova e alguns que trabalham como freelancers, como o Arthur, e também na revisão de prova final do pastor Josemar de Souza Pinto, do Rio de Janeiro, que faz aquela leitura com olhos de lince, né, para achar qualquer coisinha que ainda sobrou. Então é um privilégio poder estar dentro, né, num processo desse de produção de uma obra dessas.
Também quero agradecer poder participar com vocês, né, e vou lembrar só que esse livro, pelo tamanho dele, só impressiona já, né? Então, se você está cansado de ler, você foi na estante, você vai impressionar todas as visitas da sua casa.
Está aí a motivação certa para comprar. Essa é a principal.
Um dia eu cheguei na aula, né, no seminário, trouxe um montão de livro junto, né? Daí um aluno ali olhou para mim assim: ah, professor, o que, que é isso, professor? Daí eu falei: não, eu trouxe para impressionar os alunos. Daí ele falou assim: só assim para impressionar mesmo, né? Então, típica conversa de aluno, né? Então,
que maldade.
Seu livro não servir para nada, você entende? Põe na estante, você vai ser o assunto.
Com certeza. Então, com essa recomendação, nós encerramos aqui mais um episódio do podcast Vida Nova. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, é bom que você saiba que já temos vários outros episódios. Então, dê uma olhada, veja aí na sua plataforma de podcast preferido, se você preferir ouvir. Se você prefere assistir, se inscreva no YouTube para também acompanhar a versão em vídeo. Não sei aqui qual das duas você está acompanhando, mas que eu espero que essa conversa tenha sido bênção na sua vida e nos acompanhe nos próximos podcasts que virão. É isso aí, até a próxima. Valeu!